Olá, muito boa noite. Você que nos assiste aqui no webinário do INEP, mais uma terça-feira com muita informação do setor energia. E, enfim, queria agradecer a sua presença, você também que nos escuta nos podcasts do INEP. Você que não conhece o podcast do INEP, está aqui ao vivo, conheça na sua plataforma de áudio preferida. E você que está escutando na sua plataforma de áudio preferida, conheça também, participe ao vivo aqui no nosso webinário do INEP, tanto no YouTube como no Facebook do INEP. Pessoal, hoje nós teremos um assunto, né, um assunto que ganhou as manchetes de jornais aí, né? Nós tivemos aí no último dia 30 de junho o resto da venda, né, o final da venda, o último lote de ações aí, que era da Petrobras. A Petrobras deixou de ser sócia da BR Distribuidora. E é um assunto que mexeu bastante com o mercado, é uma coisa que já se esperava, né? O mercado já esperava um pouco esse movimento, mas talvez não agora, e sobre isso a gente vai falar com Eduardo Costa Pinto, pesquisador do INEP, professor da UFRJ. Daqui a pouquinho ele entra para falar conosco aqui. Eu queria aproveitar, deixar o chat aberto para que você utilize para fazer perguntas. Se você estiver no YouTube, se você estiver no Facebook, utilize aí os comentários. Fique à vontade para poder colocar aí seu comentário e, enfim, participar conosco aqui. Quem sabe colocar sua pergunta aqui para o Eduardo responder ao vivo. Então, sem mais delongas, muito boa noite, Fátima Belchior.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Eduardo.
Boa noite, Eduardo, professor, pesquisador, grande companheiro aí do INEP.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Fátima. E obrigado pelo convite de estar participando aqui desse tema. No webinar do INEP.
Bacana. Fátima, está contigo.
Pois é, Eduardo, a gente hoje vai tratar de BR, como o Bruno já adiantou, da privatização da BR, finalzinho agora em junho. A BR foi uma empresa criada em 1971, foi uma empresa de sucesso na história da Petrobras. A imagem da Petrobras era muito associada aos postos BR, mas a BR não era só posto que tem as bandeiras dela. A BR tinha o mercado de aviação, a BR tinha o mercado de diesel para o agronegócio, de combustível para as térmicas, ou seja, é muito maior do que em geral a gente imagina. Explica para a gente, Eduardo, o que é isso que acabou de ser vendido.
Isso, Fátima, acho que é bem interessante essa pergunta inicial que você levanta aqui, para o público, inclusive, que não tem muita noção do setor, não é especialista no setor. Porque você sempre associou a ideia, inclusive da própria Petrobras, no seu conjunto, como a gente vai discutir, ao posto BR. Ou seja, o consumidor, ele está muito mais olhando a dimensão do posto, da distribuição. Agora, a questão da BR, ela, na verdade, ela é uma distribuidora de derivados. Tá? E eu vou apresentar para vocês aqui compartilhar com vocês aqui um gráficozinho que eu acho bem interessante para explicar o que é o setor. Tá? Então, o setor de petróleo, vamos lá, né? Você tem um processo de produção, né, ou importação, né, de petróleo. A gente, nossa produção, hoje concentrada basicamente fortemente no pré-sal, e a gente tem a nossa, nós nos tornamos autossuficientes na conta de petróleo. O petróleo, né, ele é transportado para a refinaria, né? Na refinaria, a partir do petróleo, são produzidas uma enorme quantidade de derivados do petróleo, diesel, gasolina, GLP, gás de cozinha, né? Parafina, vários derivados, né? Asfalto, uma quantidade enorme de derivados no processo de refino. Né? E depois do refino desses derivados, vão para as distribuidoras. Estas distribuidoras vão vender, né, esses derivados para o mercado empresarial, para os postos de gasolina, que são o mercado final, e também essas distribuidoras também têm as distribuidoras e as revendedoras a retalho, né, que é um tipo de mercado que vende para residência e mercado empresarial. Observe aqui, Fátima, que aqui é importante, isso é que a gente chama... E muita gente sempre fala o seguinte: olha, a Petrobras, o setor de petróleo, né, é integrado verticalmente. O que é isso? Do poço da produção ao posto. Né? Ou seja, a cadeia, né, do setor de petróleo do poço ao poste, a Petrobras, ela sempre foi o quê? Na sua origem, no seu nascimento, uma empresa integrada verticalmente. Isso é que a gente está chamando aqui. Deixa eu até botar um... Para melhorar aqui a configuração, deixa eu ver se eu consigo aqui do dispositivo.
Deixa eu colocar só a apresentação, que de repente facilita, Eduardo.
Opa!
Aumentar, né, um pouco, né?
É isso. Né? Acho que eu fiz alguma coisa aqui, mas vamos lá. Vocês estão vendo...
Passou para... na verdade, o que eu coloquei só a apresentação para o público
isso, poder... Isso, maravilha. Tá, ok. Então, pessoal, o que acontece aqui? Isso é que a gente chama de integração vertical. A Petrobras, mas observem, não só a Petrobras, tá? Mas as diversas empresas do setor de petróleo e gás, né, no seu negócio, tem uma estratégia de integração vertical. Tá? Aí vocês vão perguntar, Eduardo, mas vamos lá. A Petrobras permanece na produção, parte do refino ela está vendendo agora, e ela acabou de vender a empresa vinculada ao grupo Petrobras, totalmente, a BR Distribuidora. A BR Distribuidora não é apenas a ponta do posto de gasolina, não. É a distribuição de vários tipos de derivados, a distribuição, o armazenamento, né, para chegar na ponta desse processo. Aquilo que a gente chama aqui, os agentes do abastecimento, você tem a distribuição, os revendedores, o consumidor final e os fornecedores, tá? Então, eu não vou entrar aqui, e aí eu vou parar um pouquinho aqui a apresentação. Né? Vamos lá. Eu voltar aqui para a tela. Então, essa é uma característica, e vamos lá, aqui acho que é importante. Né? Na verdade, a BR Distribuidora, né, era uma empresa dentro dessa holding, que é a Petrobras, com um conjunto de várias empresas, a gente chama isso um grupo econômico, né, e que significa uma empresa integrada verticalmente. A BR Distribuidora era composta por quê? Por essa empresa de distribuição. Né? Para vocês terem ideia, eu também vou compartilhar aqui com vocês alguns dados que eu acho bem interessante. Né? A gente observa o seguinte aqui. Deixa eu compartilhar. Vamos lá. Está aqui. Deixa eu ver se está o correto aqui. Vamos lá. Aqui. Não sei se está tão visível, Bruno. Deixa eu tentar aqui aumentar, mas vamos lá. Que dado é esse aqui? Esse é um dado. Né? Não sei se está tão visível para vocês que estão assistindo, mas esse dado é o painel dinâmico do mercado de derivados e biocombustíveis da ANP. Então, por exemplo, em maio, ou seja, último dado recente, maio de 2021, tá? A BR Distribuidora era responsável pela distribuição de aproximadamente 27,29%, né, da distribuição de diesel. Gasolina C, né, responsável por 24%. Né? E como aqui, e aí ressaltando até o que a Fátima comentou, tá? Essas são distribuidoras, e essas distribuidoras, né, elas, vamos dizer assim, no caso a BR Distribuidora, deixa eu parar aqui de novo, o negócio dela principal não é o posto, inclusive. Uma boa parte do posto bandeira BR é terceirizado. O negócio é a distribuição de combustível. Ou seja, o grande core, o grande negócio associado à distribuição. Na verdade, o setor de distribuição, esse mercado de distribuição, está concentrado fortemente em três empresas, grandes empresas. Tá? A Raizei, né? A Ipiranga, tá? E a BR Distribuidora. Tá? A BR Distribuidora em torno de 27%. Né? A Ipiranga em torno de 20 e poucos por cento, e a Raizei também. É claro, novamente, aqui é importante alertar para quem está nos assistindo, cada distribuidora dela tem um mercado um pouco maior por produto. Né? Por produto. O exemplo que eu dei das empresas retalhadoras, ou seja, que compram um grande volume e depois vende para o mercado final, por exemplo, eles não podem vender GLP. Né? Então, são estruturas de mercado diferentes. Hoje, o grosso do nosso... Na distribuição do mercado brasileiro, tá? Quem é que detém o principal market share, ou seja, a participação do mercado maior? BR Distribuidora. Tá? Depois da EBR Distribuidora, Ipiranga e Raizen. Só para vocês terem ideia, em números de postos, é evidente que não é o principal negócio, né? Que é a questão da distribuição, mas eu vou apresentar para vocês também aqui o número de postos que compõem a BR Distribuidora. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar aqui para vocês. A BR Distribuidora, na verdade, é a bandeira, tá? A bandeira BR Distribuidora são cerca de 7 mil postos. Não significa dizer que a BR é proprietária de todos esses postos, tá? Tem franquias, processos. A Ipiranga, 5 mil postos, né? A Raizen, 5 mil postos. No total nacional, que é o último dado atualizado da ANP, do Anuário Estatístico, cerca de 40 mil postos e diversas bandeiras, sobretudo um mercado aqui, né? Uma grande quantidade de bandeiras, ou seja, o mercado de postos, né? Ele é diversificado, ou seja, você tem uma grande quantidade de postos que não tem bandeira. Agora, a distribuição para esses postos dos derivados é altamente concentrado, né? Então, o que você vendeu, na verdade, e a saída completa da Petrobras, tá? No dia 30 de junho, que vendeu aproximadamente 37,5% da participação acionária, que foi em torno de 11,36 bilhões de reais, que a BR Distribuidora era uma empresa, né, completamente estatal até 2017. Observe que isso, o que está acontecendo, que é o fatiamento da Petrobras, é em curso desde o golpe parlamentar de 16. Desde o golpe parlamentar. Tem uma estratégia de fatiamento. E qual é o argumento principal? Depois a gente vai voltar para esses pontos, Fátima e Bruno, e vocês estão nos assistindo aqui, né? O principal argumento era: a Petrobras tem uma profunda crise financeira e vão ser vendidos ativos que são menos rentáveis do que o negócio da Petrobras, que seria um negócio, vamos dizer assim, central, que seria a exploração e produção de petróleo, sobretudo no pré-sal. Então, qual é o argumento? Vamos vender negócios menos rentáveis, né, para reduzir dívida e focar esforços aonde? Na exploração e produção no pré-sal, porque teriam maior rentabilidade. Então, é esse o argumento central utilizado, e que é o argumento que parte da ideia de que é essa integração do poço ao poste, né, seria desvantajoso para a empresa. Observe que a gente, por enquanto, não fez nenhuma discussão sobre o papel de emprego, renda, desenvolvimento nacional. A gente só está falando aqui sobre o negócio petróleo, Petrobras. Lucro, rentabilidade e negócio. Acho que nesse primeiro momento, acho que, Bruno e Fátima, acho que é importante ressaltar o que foi vendido, né? Foi vendido a maior distribuidora de derivados, que tem uma rede de postos, e essa rede de... essa distribuidora, né, com cerca de quase 30%, 35% do mercado, né, e com, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, com lucros expressivos e indicadores de rentabilidade elevados. Tá? Mas acho que nesse primeiro momento eu queria ouvir vocês também, questões e provocações que vocês possam estar agora fazendo depois desse início dessa primeira fala.
E o pessoal está começando a colocar aqui as perguntas antes. Enfim, depois dessa tua explicação, Eduardo, é fundamental a gente entender também o que é uma distribuidora, né? Porque é uma dúvida que eu tinha lá atrás, quando eu entrei no INEP, eu acreditava que a distribuidora era só o posto de gasolina ali do bairro ali nosso, né? Enfim, tem uma infinidade de coisas, a importância dessa cadeia de ponta a ponta, enfim, ela é fundamental, é um elo aí que a Petrobras, ela acabou abrindo mão aí. Enfim, Fátima.
Fátima, tá mudo uma Fátima.
Eu tentei abrir aqui, mas eu não consegui. Ele só te avisa. Eduardo,
antes da gente entrar na questão da rentabilidade do negócio Petrobras, considerando esse quadro todo que se apresentou, qual é o prejuízo que se tem para o mercado de combustíveis? O que é de negativo para o mercado de combustíveis com essa venda da distribuidora? O mercado como um todo. Qual é o impacto? Para a gente sair de um geral e depois ir para o universo Petrobras, universo consumidor.
Vamos lá, Fátima. Aqui, eu acho que é importante pensar um mercado de distribuição de combustíveis, um mercado oligopolizado. Estrutura, a gente chama isso no economismo, uma estrutura de mercado oligopolizada. Por quê? Porque a gente está falando de três grandes, né, que detêm aproximadamente em torno de 60% ou 70% do mercado de distribuição de derivados no Brasil. Né? Em torno, deixa eu ver, 27%, em torno de 60%, 75%. Três empresas. Você tinha uma empresa que era estatal, né, e duas empresas privadas. Né? O que acontece? Você agora, né, tem uma empresa privada também nessa lógica. Ou seja, você cria qualquer dificuldade de pensar algum estímulo via redução de margens, por exemplo, da empresa estatal para aumentar a concorrência do setor. E, para quem não entende, três empresas do setor oligopolizado, né, a concorrência não é via preço, ou seja, não tem a ver com a margem da distribuição. Isso vai reduzir preço. Na verdade, o que você tem nessa configuração, em certa medida, Fátima, isso não altera, me parece, muito a tendência, né, do preço final na ponta. Pode até aumentar um pouquinho, né, mas isso pode, inclusive, aumentar as margens de lucro desse segmento oligopolizado. Né? Então, é um setor oligopolizado, tá? E que, em certa medida, claro, vamos lá, o que aqui é importante. Né? A Petrobras, o próprio processo de refino e distribuição, foi estruturado com uma lógica da segurança do abastecimento. Né? Então, o que acontece? Em alguns locais mais distantes, que o custo é mais alto, significa dizer que vai faltar, mas o preço tende a subir. Porque aqui eu acho que é importante isso ter muito claro, as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Estou falando para quem não é do setor, né? A lógica, ou quem acha que o mercado por si só resolve, a ideia é que uma empresa estatal, necessariamente, ela não busca maximizar o lucro. Né? No caso do refino e da distribuição da Petrobras, era alcançar determinados locais em que seria inviável o abastecimento em termos de escala, em termos de custo. Por quê? Porque se você levar em conta a questão da distribuição em regiões mais distantes, com custo mais alto, o preço se torna tão caro que inviabiliza boa parte da população ter acesso. Né? Então, acho que a questão aí da suposta ideia que isso vai aumentar a concorrência e reduzir preço, não há indicadores claros sobre isso. Né? Acho que, inclusive, em regiões e locais onde o custo de distribuição é muito mais elevado, isso pode ser repassado numa dimensão maior, porque essas três grandes distribuidoras agora, elas vão, na verdade, olhar os custos, né, e o efeito disso no processo da distribuição. Então, acho que, sabe, Fátima, acho que em termos do mercado, tem uma tendência de encarecimento dos preços da bomba e por que, qual é o efeito disso? Outra coisa que as pessoas têm dificuldade. O preço da bomba é composto por um conjunto de preços daquela cadeia. Então, tem um preço, né, da refinaria, né, que está embutido ali o quê? O preço do petróleo, que a refinaria compra. Porque o principal insumo da produção de derivados é o petróleo. Né? Então, entra petróleo, que é o principal insumo, o principal custo, né? E na refinaria saem os derivados. Aí você tem um preço da venda de derivados, da refinaria, da porta. Né? Incide impostos, né? Vai para distribuidora. A distribuidora, né, ela o quê? Ela tem compra esses derivados e vende, né, com essa distribuição por um preço maior que a gente chama margem da distribuição e da comercialização. Né? Os postos têm uma margem da comercialização, dado o preço que ela compra da distribuidora. Tá? Então, observe, assim, em termos mais gerais, eu acho que um elemento importante aqui, Fátima, é ressaltar que em regiões mais distantes, a tendência é que o preço fique mais caro. Nos mercados mais consolidados, a tendência é se manter com um patamar que está estabelecido, sem grandes alterações, com a suposta ideia que os preços vão reduzir. Tá, ok? Acho que esse é o ponto central, Fátima.
E você considera isso para todos os tipos de produto, de produtos que a distribuidora trabalha. Não é só a questão do posto, é para para o diesel, do agronegócio, é para a aviação. Esse raciocínio vale para todos os produtos.
Isso vale, e isso.
Para todos os quais ela está.
Tá. Claro, porque por exemplo, o preço que a revendedora, a distribuidora vende para o posto ou para, como você mesmo comentou aqui, para o agricultor direto ou para a empresa, ele vai fazer em cima dos custos de compra do derivado que ele teve e dos custos do negócio dele. Então, é claro que cada preço, ela olha, a distribuidora, né, ela olha qual é o custo por produto. Então, evidentemente que diesel, gasolina, GLP, olha quais são os custos do negócio e coloca uma margem em cima. Tá? É evidente que essa tendência que eu estou apontando é uma tendência geral. Né? É generalizado. Eu não acho que terá grande modificação, tá, em termos de preço, de queda de preço nos mercados consolidados. Acho que vai se manter no mesmo patamar. Não há sinais de alteração da margem. Se a gente olha na composição do preço, as margens estão mais ou menos próximas do que eram em momentos anteriores. A margem da distribuição com a entrada da BR. Tá? O que, na verdade, a gente configura é a hold Petrobras perdeu uma importante fonte de receita e mais. Aí já entrando na questão da política de preços a partir de uma lógica estatal. Perdeu um ativo que o Estado possuía com capacidade, sim, de criar mais concorrência. Porque se é uma empresa estatal, ela pode trabalhar com lucro, sim, mas com margem de lucro menor, e isso poderia afetar a composição do preço final, estimulando que esses concorrentes abaixassem preço. É como se você tivesse um instrumento estatal para reduzir a margem e os outros vão o quê? Também reduzir essa margem. Então, criaria condições possíveis. Mas eu acho improvável, isso não sou eu, mas todos os manuais de microeconomia, em mercados oligopolizados, com três empresas, elas não concorrem via preço. Isso é básico de qualquer manual de microeconomia. A concorrência não é via preço em setores oligopolizados. Eles vão concorrer em outra forma de prestação de serviço, de atendimento, o quanto chega na velocidade, no tempo, na rede de logística, de distribuição. Não é via preço, isso é uma completa ilusão. A vender tomate, cebola na Feira Livre, isso é o mercado de concorrência perfeita. O preço tende a cair. Se o Joaquim for vender o tomate a 7 e do lado da banquinha está 6,50, o mesmo tomate da mesma qualidade, é evidente que seu José não vai conseguir vender o tomate dele, vai ficar na xepa no final da feira tendo que vender mais barato. Só que isso é um tipo de produto e mercadoria, uma estrutura de mercado completamente diferente do setor de distribuição, e mais ainda, de toda a cadeia praticamente do setor de petróleo. Né? Se você olhar, qual é a ponta mais concorrencial? É o posto lá no final da estrutura. Né? É aquilo que a gente falou, lá tem 18 mil postos dos 40 mil no Brasil, que são bandeira branca, que não tem uma distribuição, ou seja, são independentes. Ou seja, a concorrência só existe lá na ponta e quando não tem cartel, tá? Para a gente sair de alguns mitos fundantes que as pessoas surtam a cabeça achando que por si só vai resolver o problema. Não. Então, Fátima, você vai ter um setor de distribuição formado por três grandes empresas, a gente chama de um setor oligopolizado, e a concorrência não virá via preço. O que significa dizer que não haverá redução da margem na composição do preço no final da bomba. Pode até aumentar.
Ou seja, considerando que isso é uma ilusão, não justificaria a venda. Vai melhorar o preço, como eles têm dito, sem ser
vamos lá.
Dito.
Tá? Isso, vamos lá. Então, desculpa, Fátima, termina.
Não, então assim, e a justificativa da rentabilidade? De pagar a dívida que você começou a citar para trás. Ou seja, para o negócio Petrobras.
Vamos lá.
Qual é o significado? É ilusão também?
Vamos lá. São dois pontos que acho que são fundamentais, que você já apontou aqui, que eu acho para deixar claro para as pessoas. Existe uma justificativa, né, que é mais geral. A concorrência por si só, a privatização, a retirada de uma empresa da estrutura estatal, transformando ela numa empresa privada, vai ampliar a concorrência, vai ampliar a disputa no mercado e reduz preço. Né? Esse é em geral, e a população compra muito disso. Né? O outro elemento que você está... Aí, vamos lá, que acho que é o ponto que você trouxe, Fátima. A outra discussão é o quanto o ativo que foi vendido é rentável ou não. Tá? Aí eu trouxe também alguns dados que são bem interessantes que eu vou apresentar para vocês aqui. Deixa eu compartilhar. Eu fiz o seguinte exercício, Fátima e Bruno, e vocês estão assistindo a gente aqui. Eu peguei os principais indicadores de rentabilidade da BR Distribuidora e da Petrobras. Um ano, acumulado em 12 meses, 18, 19 e 20. Qual é o principal argumento utilizado para a Petrobras desde 2016 vender a BR? Olha, o negócio mais rentável é... Né? A exploração e a produção. E aí, Fátima, e Bruno, quem está nos escutando, tem uma meia-verdade nessa história. E eu vou explicar isso depois. Por quê? É evidente que naquela cadeia que eu apresentei para vocês do setor de petróleo e gás, o negócio mais rentável é a exploração e produção de petróleo. Né? Eu vou até tirar a apresentação aqui, depois eu vou voltar de novo nesses dados, não se preocupem. Mas eu acho que é importante o seguinte, daquela cadeia, o negócio mais rentável, necessariamente sempre, em qualquer lugar do mundo, é exploração e produção de petróleo. Né? A questão toda é que, ao longo do tempo, a questão toda é que o preço do petróleo, né, é um preço que não depende, que é um preço que oscila constantemente. Quem estuda a economia do petróleo sabe que já se tentou fazer vários modelos de estimativa, várias análises, estudos de oferta e demanda estrito senso. Enorme dificuldade de projetar o preço futuro. Por quê? Porque o petróleo não é uma commodity simples. O preço do petróleo é afetado pela oferta e demanda, é afetado pela questão da segurança energética, é afetado pela questão geopolítica, como a gente tem trabalhado aqui no INEP constantemente. Né? Então, a gente sabe, qualquer mudança, qualquer cenário, guerra, gera um efeito enorme. A questão é que o negócio do petróleo, do setor, e as grandes empresas foram percebendo que em momentos de queda do preço do petróleo, né, o preço do petróleo cai, né, numa velocidade muito maior do que a queda, por exemplo, do preço dos derivados. E mais ainda, também o negócio, venda de derivados, também cai numa velocidade menor às margens. É como se fosse o seguinte, olha, em momentos em que o preço do petróleo cai muito, a margem do negócio, exploração e produção, cai numa velocidade muito maior do que a queda da velocidade do refino e da distribuição. A distribuição é um negócio dado, né? O preço caiu ou não, as pessoas precisam consumir, né? Derivados de petróleo. E a distribuição é em cima o quê? É uma margem em cima desses preços, desses valores. Então, a margem, né, do negócio, a rentabilidade do negócio, e eu vou mostrar depois com os dados, inclusive, em 2020, né, que mesmo com a queda das vendas dos derivados que aconteceu em 2020, né, a rentabilidade do negócio BR Petrobras, BR Distribuidora, né, foi altamente rentável, porque uma margem em cima do valor, o preço caiu, mas eu estou com a margem em cima da distribuição, em cima desse movimento. Né? Ou seja, você não vai reduzir fortemente essa margem se as vendas caírem. Isso é uma característica do mercado oligopolizado. O ajuste não vai ser na margem. Né? Porque, e aí, nesse sentido, qual é a estratégia? Manter a cadeia, porque em momentos de queda do preço do petróleo, você tem o quê? Outros ativos que fazem parte da cadeia e que têm uma rentabilidade mais alta em momentos de queda. É como se fosse o seguinte, e as grandes empresas petrolíferas fazem isso o tempo inteiro, mantém a do poço ao poste. Por quê? Porque qual é o objetivo aí? é maximizar a rentabilidade ao longo do tempo. O que a gente está vendo na estratégia da Petrobras hoje é maximizar a rentabilidade no curto prazo, o que implica montar bons indicadores de curto prazo financeiro, né? E que isso gera ganhos enormes para os acionistas da Petrobras, proprietários dessas ações e na sua compra e venda no mercado acionário. Então você transforma uma empresa de petróleo, a gestão da empresa de petróleo, como se ela não fosse uma empresa de petróleo, como fosse uma empresa qualquer, um ativo qualquer, e você olha apenas o quê? A rentabilidade de curto prazo, com os riscos que isso pode gerar. E aí, com isso, Fátima, eu volto, e Bruno, eu volto para a apresentação e para mostrar que é o segundo mito, né? Que os ativos que estão sendo vendidos, isso é muito impressionante, são menos rentáveis do que o negócio da Petrobras atual, né? Para vocês terem ideia, né, em 2020, né, BR já, boa parte privatizada, né, a Petrobras já era acionista minoritário, detinha 37,5% das ações. Olha a rentabilidade, que é o lucro líquido sobre os ativos, 13%. Né? Olha a rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio, de 37%. E olha o que é o da Petrobras. Né? Olha a rentabilidade sobre o capital, 14%. Olha o que foi a rentabilidade média de 15%, muito mais elevado do que a Petrobras. É evidente que alguém poderia estar dizendo assim, não, Eduardo, mas a margem, né? A margem EBITDA é muito mais baixa do que a da Petrobras. É evidente, por quê? Porque a BR Distribuidora vende muito e tem um custo alto porque compra derivados. Mas o que importa não é essa margem aí EBITDA, sobretudo. É o quê? É o quanto você precisa de recursos, capital, para ter esse negócio e quanto esse negócio rende. Você vendeu uma mina, você vendeu um ativo que é altamente rentável em termos da necessidade de capital investido, como eu mostrei com esses dados, muito mais elevado, tá? Do que a rentabilidade da Petrobras hoje, com o argumento que essa redução de dívida iria reduzir os custos da dívida da Petrobras. Não reduziu. Alguém pode entrar lá no balanço, pessoal, que está nos assistindo, é muito simples. Olha qual foi a redução da dívida, olha quanto hoje está a taxa de juros que a Petrobras paga na sua dívida. Está em torno de 5,9% ao ano. E se você olha antes da venda, estava 6%, 6,1%. Uma redução muito baixa. Então, você está trocando recursos agora, no curto prazo, né? No curto prazo, por um fluxo de caixa futuro que você teria permanentemente. Como instrumento para quê, inclusive? De estabilização. Em momentos de crise maior, de maior dificuldade financeira, caramba, BR Distribuidora sempre vai estar pingando dinheiro no caixa. Porque você vai, mesmo em momentos de queda, né, de vendas, mas sempre está entrando recursos importantes no caixa da Petrobras, se ela for pensada de uma forma integrada. Ou seja, Fátima, é outro mito gigantesco. Isso vale não só para a BR, tá? Se a gente olha a NTS e se a gente olha a TAG, inclusive a TAG e a NTS... A NTS hoje é uma das empresas mais rentáveis de capital aberto do Brasil, foi em 2020. E foi vendido a um preço, inclusive, em 2017, muito abaixo do seu valor de mercado.
Aproveitando, Fátima, antes de você fazer essa pergunta, seu áudio está fechado, mas enfim. O EAS aqui, dialogando um pouco com o que o Eduardo comentou, esqueci. Colocou o comentário aqui... Seguinte, sei, vendendo ativos a preço de banana. Quer dizer, essa tônica já está acontecendo. A gente viu o caso da Rilan, que a gente fez estudo aqui, apresentou aqui no um dos webinários do INEP. Enfim, depois, não sei se você vai entrar nessa questão também, mas havendo o preço das ações, né, em si, que basicamente foi o preço unitário da ação, multiplica pela quantidade de ação e você vende. Não foi ali analisado, por exemplo, que um lote desse tamanho, dessa importância, tem um valor muito diferente, completamente diferente do que você pegar simplesmente a quantidade de ações que você tem e vender. Essa lógica é a lógica do pequeno ali investidor, daquele que tem um papel ou outro de uma empresa. Agora você tem um, né, você tem uma quantidade importante, você está saindo de um negócio, um arremate é completamente diferente o preço. É, ainda continua comentando aqui que preços absurdamente fora do contexto, que não pagam nem o parafuso utilizado nas estruturas, segundo ele. É, já vimos esse modelo funcionar bem no Brasil. Transformar empresas públicas em privadas, estamos lotados de cases de sucesso, né? É, enfim, é um pouco do comentário aí. Pessoal, se vocês estiverem nos assistindo aí, também coloque seu comentário aí para poder enriquecer aqui o nosso debate.
Pois é, Eduardo. E quem estiver gostando, dá o joinha e compartilhe nas redes, pessoal.
Fundamental. Essa dica que o professor Eduardo passa para gente aqui, a gente segue a risca e volta e meia esquece aqui, professor. Então, colocar aí, você que está nos assistindo, joia, compartilha e manda sua pergunta.
Pois é, Eduardo, só queria amarrar um pouquinho o raciocínio do final, que ficou bem claro, mas para amarrar a ideia. Quer dizer, a saída da Petrobras, que não é só uma questão de distribuição, como você já falou, a saída da logística com os gasodutos, a saída das refinarias, ou seja, essa saída do poço ao posto é um péssimo negócio. Não, não tem nada de... em matéria de bom negócio, não existe. É tudo uma grande falácia.
Vamos lá. Isso, Fátima. Você está vendendo ativos com enorme capacidade de geração de caixa no médio e longo prazo, com elevada rentabilidade. Então, esse argumento de que os ativos que foram vendidos são de baixa rentabilidade e geram pouco recurso, pouca capacidade, dado o capital imobilizado, é uma falácia. Basta olhar os indicadores aí, eu peguei 2-3 anos do que é a BR Distribuidora em termos de retorno sobre investimento. É expressivo, significativo a taxa de retorno. A gente está falando ali de taxa de retorno, né? Em torno de 12%, 13%, 14% do que foi em 2020. É porque, só para vocês terem ideia, os grandes bancos brasileiros, em 2020, Itaú, Bradesco, eles tiveram como taxa de retorno média sobre o capital de 13,5%. A gente está falando que a BR Distribuidora, né, teve uma taxa de retorno sobre o patrimônio em 2020, né, que é o ROI, de 37%. É só isso que a gente está falando. Vocês entenderam a escala. A gente está falando da BR Distribuidora, teve o retorno sobre o patrimônio líquido de 32%. Os grandes bancos brasileiros, né, tiveram uma taxa de 13,5%. O agronegócio, as 40 maiores empresas do agronegócio que estão nadando em dinheiro, tiveram uma taxa de rentabilidade média de 20%. A gente está falando que a BR Distribuidora teve uma taxa de retorno de 32% na pandemia, no momento em queda das vendas de derivados. É disso que a gente está falando. Vocês entenderam isso, cara?
É melhor fechar um banco e montar uma distribuidora de petróleo. Do ponto de vista de rentabilidade.
Da rentabilidade, nesse momento, é. Né? Esse que é o ponto, sabe? Nesse momento, a rentabilidade está mais alta. Em 2020 foi mais alta, mesmo com a queda da venda de derivados. E aí, é os ajustes que estão sendo feitos, entendeu, Bruno e Fátima? Aí você vende para um preço mais baixo, você aumenta o grau de exploração do trabalhador, e aí você vira um case de sucesso, como alguém colocou aqui, como fosse um problema gerencial, não. Porque a empresa estatal ela não tem essa característica de maximizar o lucro. Ou seja, e entra no mercado oligopolizado. Isso provavelmente a Raizen e provavelmente a Ipiranga deve ter rentabilidades muito parecidas. Elas não divulgam balanço, mas a rentabilidade das distribuidoras deve ser em torno de 30%, porque é um setor altamente oligopolizado.
Agora, Eduardo, você diz, a estatal não tem essa característica, mas não é essa estatal que a gente está falando hoje, não é essa estatal a Petrobras. Essa Petrobras não está vendo isso, essas condições todas que você citaria com os sociais.
Na verdade, hoje, a ideia de um estatal, na sua constituição, ela tem uma dupla face. Né? E por que dupla face? Ela tem que ter certo lucro, sim, porque ela precisa, a partir desse lucro, desenvolver tecnologia, ela precisa colocar máquinas novas, novos equipamentos. Isso é um elemento fundamental. Mas, ao mesmo tempo, qual é a outra face? Ela tem uma estratégia, ela tem, e por quê? Porque as empresas estatais têm como proprietário o Estado e a população, né? O que significa dizer que a empresa estatal também tem uma face pública. Pública no sentido do abastecimento, pública no sentido dos preços, né? Não serem estruturados a partir apenas de uma lógica de mercado, né? Porque isso reduz a questão do consumidor. Só para você ter ideia, deixa eu ver se eu tenho esse dado aqui disponível. Eu vou mostrar aqui um dado, Fátima. Você vê a questão da política de preços, que não é o foco aqui da gente, né? Mas eu só mostrar o dado, o que é o efeito. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, né? O que é efeito do... Acho que é esse aqui, vamos lá, né? Acho que está visível já para vocês. Deixa eu botar aqui o preço do gás de cozinha, né? Deixa eu tirar aqui óleo diesel. Vamos botar aqui, para vocês enxergarem. Gás de cozinha. Vamos lá. Aqui. Bujão de 13 quilos. Né? Olha o preço aqui é por quilo, tá? A gente está falando até 2015, o preço de R$1,16. R$1,17 por quilo do botijão de 13 quilos na venda do GLP. Olha o que acontece quando você deixa a flutuação do mercado, que é a política de preços liberalizados. Olha o patamar que a gente chegou. Né? Mais do que dobrou o preço do gás de cozinha, né? Numa situação que as pessoas têm menos emprego e renda. Né? Uma política de preço que leva em conta isso, e a Petrobras sempre foi um papel importante nisso, e mais ainda, a integração do sistema, da cadeia. Porque quando você tinha uma BR, quando você tem ainda uma parte do refino, você tem sim instrumentos para não buscar maximizar o preço. Claro que, novamente, aqui, Fátima e Bruno, com enorme cuidado, você não pode segurar o preço o tempo inteiro que afete o negócio em termos da acumulação. Eu sei que tem todo um debate. A gente sabe que o quanto você, em certa medida, segurou demais os preços dos derivados durante o governo Dilma, né? Mas, em certa medida, sim, tinha que ser seguro uma parte. Talvez não na intensidade que foi feita. Tem que pensar em uma política de preço que leve em conta essas duas dimensões, ainda mais que nós nos tornamos produtores de petróleo. Ou seja, nós estamos perdendo, com a saída da BR distribuidora, um dos instrumentos de política pública que o Estado tem de atuação direta. É por isso que são dois movimentos que estão acontecendo, isso vale para a Petrobras, mas para as outras privatizações, são dois. Um eu costumo chamar isso do butim, é saque mesmo. Ou seja, você está vendendo com preço relativamente muito defasado, estruturas de mercado ampla. Alguém que olhe os dados da NTS, por exemplo, aquilo não é possível como o preço que foi vendido. Primeiro ponto. Assim, da NTS é um negócio impressionante. Né? E o quanto ela está gerando de rentabilidade. É um butim. Agora tem um outro. Sabe qual é o outro? A lógica é você eliminar qualquer possibilidade que o Estado tem instrumentos de intervenção sobre o mercado. Você engessa os instrumentos diretos. Né? Você engessa os instrumentos. O que está em curso com isso é exatamente, ou seja, você hoje não teria capacidade, como está hoje a Petrobras, né? De ter uma estratégia como ela teve ao longo de 2003 até 2014-15. Porque você teria que reconstruir esses instrumentos. Um deles é a própria BR, outro deles é a própria o refino, e os instrumentos, você engessa essa possibilidade, por quê? Porque você quer retirar a possibilidade de intervenção do Estado no sistema econômico. Né? E o Estado, com todos os seus defeitos ou problemas, necessariamente, né, ele muda as alocações, quem ganha e quem perde. Né? E nesse caso, o mercado quer tirar completamente essa possibilidade para que os preços continuem como estão e deixe flutuar o mercado. Olha o nível de preço que, por exemplo, o GLP chegou. Dobrou na saída da refinaria. Não tem nada a ver com o imposto. Não tem, ou seja, mas dobrou só na saída da refinaria. E provavelmente tende a aumentar quando você tem mercados oligopolizados ao longo da cadeia. Né? Então, são dois movimentos. Um é uma lógica mais geral, E no caso da Petrobras, eu acho que tem gestores, e aí tem o que é a direção mais geral, a presidência, e que são hoje os gestores, os controllers, os grandes os gestores, que têm uma cabeça neoliberalizante dos anos 90. O que, é que eu estou chamando isso? É a cabeça de planilha, é a cabeça de manual de finanças. Então, o que, é que eles vão fazer? Eles vão olhar a taxa de retorno daquele ativo ali, eles pegam o quê? Pegam lá a taxa de retorno do poço do pré-sal, né? Que deve dar uns 20, 25% de um poço ou outro. E aí acho o seguinte, não, vamos tirar todo o outro negócio que tem rentabilidade menor, né? E aí eu vou o quê? Encolher a empresa e vou aumentar a rentabilidade do negócio, como se o petróleo e o setor de petróleo não sofresse fortes oscilações. Ou seja, não é possível que toda a economia do petróleo, todos os analistas, pesquisadores do século XX, início do século XXI, estejam errados, e eles sempre disseram o seguinte, a questão da integração vertical do poço ao poste não é uma questão ideológica, é uma questão econômica, porque você o quê? Reduz riscos. E quando você reduz riscos, você maximiza a rentabilidade ao longo do tempo. O que hoje, e é que eu chamo cabeça de planilha de manual de finanças, é o quê? Ele só está olhando o resultado no curtíssimo prazo. Ele só está olhando a rentabilidade hoje e não está fazendo uma maximização de rentabilidade intertemporal. Olha que eu ainda tirei aqui a parte toda de Estado, de desenvolvimento nacional, nem entrei nessa lógica. Porque aí sim, é cabeça de planilha que está associada a uma lógica financista que é da financiarização. Por quê? Olha, se a empresa é vendida no mercado de capitais, no mercado acionário, e ela, o valor dela depende dessa compra e venda de ações. Se tem um negócio que rende mais, 10, 15%, as pessoas vão vender esse ativo e vão comprar outro. Então, o que é que eu tenho que fazer para manter esse preço desse ativo alto? Aumentar a rentabilidade no curto prazo. Fica um ciclo vicioso. Mas quem é que ganha com isso? Os acionistas, sobretudo os acionistas, que hoje a Petrobras, as pessoas não sabem disso. A Petrobras tem um controle, 51% das ações com voto. Mas o capital inteiro da Petrobras é formado por ações ordinárias e ações preferenciais. Hoje, o ativo Petrobras, a empresa Petrobras, o Estado brasileiro só detém cerca de 37%. O restante, 37% do total das ações. O restante são fundos, vários fundos, ativos americanos, BlackRock, ou seja, fundos de investimento, várias posições. E, claro, essa quantidade de proprietários fica numa guerra para o quê? Para que a gestão da empresa siga uma lógica de curto prazo, porque isso maximiza no curto prazo o ativo que eles detêm. Agora, por que, em certa medida, os gerentes também são assim? Porque eles foram formados uma boa parte nos anos 90. Eu costumo dizer que o desastre da formação dos anos 90 a gente está sentindo agora, que é uma lógica que o manual de finanças ou um cálculo de valuation, que é uma coisa altamente... Você mexeu uma variável aqui, o preço vai lá para cima, para outro. É tudo uma expectativa do futuro, de uma forma... tem método, mas de uma forma altamente... Qualquer mexidinha gira tudo e você busca o quê? Maximizar o retorno de curto prazo. Eu acho que essa combinação que é complicada, sabe, Fátima? Porque tem a questão das mentes e corações de uma parte da gerência que olha o manual de finanças, de administração financeira, e não enxerga a empresa como uma estrutura, um setor específico, uma empresa de setor de petróleo. Nenhuma grande empresa do setor de petróleo hoje está se especializando. É o contrário. Elas estão indo do poço, né, ao poste. Elas estão entrando em energias renováveis. A gente está saindo. A gente está saindo, a Petrobras está saindo de energias renováveis, a Petrobras está encolhendo e entrando num nicho específico. Não tem nenhuma grande empresa do setor de petróleo. Será possível que só a gente está certo, todo mundo está errado no setor? As médias, as grandes? Assim, é um negócio complicado, sabe, Fátima? Porque tem a ideologia, tem o botim, né? E tem esses interesses.
E o cabeça de planilha... Eduardo, eu estava vendo você falar e pensei que justamente o ativo que é mais rentável que ela está se concentrando foi o que demandou talvez o maior volume, né, de investimento naquele momento ali para poder ser descoberto foi o pré-sal. Hoje ele é muito rentável, foi uma descoberta que demandou muito investimento, muito risco tomado pelo Estado para poder continuar, como chama o setor, costuma dizer que é descer a broca, né, que custa caro, para você conseguir chegar na profundidade que chegou, com todos os problemas geológicos, enfim, que tem que ser muita pesquisa e desenvolvimento, que enfim, a companhia ganhou vários Oscars nesse. E agora a gente vê justamente essa coisa, né? O pessoal se concentrando nesse ativo, e justamente pela lógica da cabeça de planilha que você comentou, aí suas aspas, e aí abandonando todo o resto.
Enfim, e fazendo só um comentário que. Acrescentando o que você falou, Bruno, o próprio Estrela, que na época era o diretor de exploração, ele fala o seguinte: se qualquer uma boa parte de quem, se você seguisse uma cabeça de planilha no sentido financeiro, né, você abandonaria, né, o segundo perfuração da descoberta do pré-sal, porque o primeiro deu poço seco, né? Foi um dos poços mais caros. Tanto é que tinha uma grande empresa, que eu não vou me lembrar agora, que saiu do negócio. A americana, Shell. A Shell, saiu. Saiu porque falou o seguinte: esse poço é tão caro que é inviável. E o Estrela falou: não, a minha lógica não é de curto prazo financeiro agora, é o que significa um setor de petróleo e que você pensa o horizonte de 30, 40, 50 anos. É um negócio de 30, 40, 50 anos. E é aí que é interessante, Fátima e Bruno. Você pensar 30, 40, 50 anos e fazer qualquer previsão de valuation, de taxa de retorno para isso, eu costumo dizer o seguinte: é o maior chute da história.
Mas Eduardo, eu queria colocar uma palavrinha que você usou aí, que eu acho assim, importante nesse contexto, já que a gente está falando assim de negócio não é bom para longo prazo, não é bom para o desenvolvimento para o longo prazo, para o atual também, para o consumidor. Você usou uma palavrinha reconstruir no meio do seu raciocínio, considerando do que está acontecendo hoje com a BR. O que você quer dizer com isso? Com essa possibilidade de reconstruir aqui, nesse contexto de indústria do petróleo?
Eu posso aproveitar, tem uma pergunta aqui que pegou certinho aí junto que a Fátima comentou. Acho que é Ed Alves. É possível reestatizar o que foi vendido? Não sei se foi nessa linha, Fátima, mas eu acho que pode ser. É possível fechar o capital da Petrobras? A gente sempre tem uma pergunta muito semelhante com nossos claro. Pesquisadores quando vem aqui, né? Volta e meia, o pessoal pergunta algo semelhante a isso. Enfim, queria aproveitar aí o ensejo e colocar mais essa pergunta.
Acho que eu vou deixar a reconstrução para responder até na segunda parte, eu vou tentar responder essa, que é aquela pergunta sempre que a gente está... Acho que são dimensões para pensar essa dinâmica do que a gente está vendo desse desmanche. Eu tive conversando, assim, até com, em alguns momentos já, com o professor Berkovich, que é professor titular de Direito da USP lá do Largo São Francisco. Em termos de direito, né, boa parte dos processos de privatização e da forma como foram estruturados e da venda, né, de alguns desses ativos, há sim possibilidade, tá, de reaver em termos do direito, da legalidade. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção, que é a dimensão agora aí que eu acho importante, política. Tá? Porque os instrumentos são possíveis, sim. Existem instrumentos econômicos e políticos, claro. Que quando você faz um processo de reestatização, tem que ver qual forma seria feito. Claro que você remunera parte desses ativos que foram comprados. Né? Essa remuneração, essa é uma recompra, vamos dizer assim. A questão toda, qual seria o instrumento? E aí a gente começa a entrar numa discussão que passa não só pelos interesses e disputas de quem comprou, ou seja, de parte dessa burguesia nacional, e também de parte dos interesses de capital estrangeiro. Tá? Então, aqui entra uma discussão de geopolítica fundamental, né? Entra a discussão de interesses e o quanto isso sofreria pressão internacional. Então, assim, sendo muito claro, possibilidade sempre existe, né? Possibilidade existe, juridicamente, economicamente, politicamente, né? Mas não é uma coisa fácil, isso que tem que deixar muito claro. É uma coisa significativa, difícil, um processo de reestatização. Por quê? Porque vai mexer exatamente com a parte dos interesses, né, de uma grande burguesia, de uma mega burguesia nacional e de uma mega burguesia internacional. E que aqui eu queria chamar a atenção, o Estado não tem essa autonomia plena diante dos atores sociais. Ele tem uma autonomia relativa. Essa capacidade de fazer um processo desse tipo teria que ter uma mobilização e uma capacidade expressiva de setores da sociedade apoiando a dinâmica desse tipo. É só lembrar o que foi a disputa para o projeto da Petrobras monopólio estatal. Foi uma disputa na sociedade gigantesca, né? Inclusive, à época, os militares, tempos longínquos, a gente olha que são os militares hoje, apoiaram esse processo porque tinha uma lógica, o quê? A segurança energética, a segurança do abastecimento, né? E uma forte disputa, disputa inclusive de jornais, de segmentos da grande burguesia brasileira e pressão das grandes mídias internacionais para não criar um monopólio. Então, assim, possível sempre é, pessoal. Eu costumo dizer o seguinte, e aí juntando com o que a Fátima comentou. Fátima, eu acho que a gente vai precisar refundar o país em várias dimensões. Uma delas tem a ver com a refundação do setor de petróleo e gás brasileiro. E essa refundação passa, me parece, por três elementos fundamentais, né? Coragem, ousadia e política. E quando eu estou falando da coragem, ousadia e política, e no sentido da política, é o seguinte, se a gente olhar apenas, né, a realidade do setor com esse desmanche em curso, né, será muito possível você reconstruir como foi o setor e as capacidades estatais e da Petrobras especificamente para criar o desenvolvimento nacional ou para ajudar no desenvolvimento nacional como foi em 2003 e 2004. Seria necessário muito tempo se a gente seguisse um fluxo, né, mais ou menos do que foi em momentos anteriores. Então, a gente vai precisar refundar não só o Brasil, porque acho que é o cenário que a gente vive, mas também a gente vai ter que inovar, inventar novas formas estratégicas e talvez algum tipo de reestatização seja necessário. Possível sempre é. Me parece, em algumas dimensões, sim, necessário. Agora, isso tem que ser sempre avaliado, os custos, impactos, benefícios e processos desse tipo de dinâmica. Porque isso vai mexer exatamente nesses interesses desses ganhadores nesse processo atual e eles não vão querer perder o que eles estabeleceram. Então, aumenta as tensões, aumenta as disputas. O problema é que, em certa medida, a capacidade estatal no setor foi fortemente reduzida, sobretudo pelo papel que a Petrobras desempenhava, que seja influenciando o preço, a gente viu isso no lugar, no GLP, ali no gráfico que eu mostrei, além de tudo, nos investimentos, e nos investimentos, dada a política de conteúdo nacional, nos investimentos que geravam transbordamento para o território nacional. Então, são vários, e acho que a gente, pelo menos eu penso assim, e acho que também os pesquisadores no INEP, mas eu estou falando aqui especificamente, eu, um pesquisador comentando sobre isso, né? Que a gente nem conversou especificamente sobre isso, o grupo, mas eu acho que a gente vai precisar refundar, e refundar significa, não dá para a gente, não tem como repetir 2003, 2004, o tipo de política que foi feito, porque o desmanche foi gigantesco, os instrumentos foram destruídos, e mais ainda, não são fáceis de reconfigurar, porque uma parte foi o quê? Estatização. Ou foi privatização, que é o eufemismo de desinvestimento. Então, acho que isso que é um elemento fundamental. De certa medida, acho que se fará necessário uma refundação e que talvez seja necessário reestatizar determinados segmentos que são estratégicos. Agora, é fácil? Não. É simples? Não. Né? Tensionará muito disputa sobre isso, caso seja uma estratégia que, se o governante, no momento que assumir, ache necessário reconfigurar. Né? Nós estamos numa encruzilhada nada fácil. Mas a gente precisa entender que é uma encruzilhada e que sempre há saídas nas encruzilhadas, inclusive várias. É qual caminho a gente vai adotar, e por isso que eu falei, uma dimensão tem uma dimensão política. Precisa de ficar preso apenas no econômico estrito senso, a gente não consegue sair do lugar. A gente vai ter que ser mais ousado e apostar em coisas novas.
E corajoso.
E corajoso. Aí se alguém perguntar quais coisas novas, a gente vai ter que construir ao longo do processo.
Ainda temos a Eletrobras aí, que foi aprovada a MP hoje, né? Que é o setor de energia como um todo, não é?
Sim. Todo. E Correio está nessa semana, na próxima também, para ser vendido.
É geral. Tem perguntas aí, Bruno? Comentários?
Vamos lá, temos vários comentários aqui. O Bruno comenta que acha que é possível reestatizar a Petrobras, como já aconteceu na Bolívia, com a mineração do cobre. Ed Alves também comenta que para isso teria que ter uma liderança política, que não vê uma pessoa no momento agora para isso. E, enfim, até o EAS, ou AEAS, ele comenta só que foi irônico nas inúmeras, no case de sucesso, no caso, que ele colocou. A gente entendeu aqui que foi ironia nesse caso aí. A empresa estatal, na sua constituição, tem responsabilidade com a sociedade, verdade, enfim. Enfim, esses foram os comentários que a gente acabou recebendo aqui nesse período.
Então, Eduardo, estamos chegando ao final. Você quer fazer considerações, amarrar nossa conversa de alguma forma?
Não, eu acho que... Ah, diga, Fátima.
Não, eu estou assim, tudo bem amarrado, princípio, meio e fim.
Não, na verdade, agradecer novamente o convite por participar do webinar e deixar, fechar e mostrar o seguinte: a venda, a finalização da privatização da BR Distribuidora, né, foi um mau negócio para a Petrobras ao longo do tempo, né, porque é uma importante fonte de receita, uma diversificação do negócio, né? Você sai de um negócio que você era oligopólio, você tinha uma capacidade de receita expressiva, né? O próprio Estado tinha um instrumento, em certa medida, de mexer com a questão da distribuição, da questão da segurança do abastecimento, né? Então, ele foi um mau negócio tanto para a empresa, como ele foi um mau negócio para o país. Então, acho que é isso que eu posso dizer. E que, nesse momento, isso é... E só ressaltando, isso foi vendido na semana passada, o último ativo, apesar de que no setor, sabe, Bruno, foi muito destacado a venda para quem acompanha a questão do setor energético, mas o conjunto enorme da sociedade pouco acompanhou, não sabe o efeito disso. Eu acho que é importante entender que a gente está vivendo um verdadeiro desmanche, né, patrocinado por boa parte dos nossos setores dominantes, boa parte dessa burguesia nacional e internacional, e o Bolsonaro e o Guedes é o instrumento desse desmanche. Eles não são a causa, eles são um instrumento. Tanto é que o setor de petróleo e gás e a Petrobras tem sido desmanchado desde 2016 com golpe parlamentar, e a estratégia da Petrobras hoje opera como uma empresa privada, só que mais complexo ainda, é como uma empresa privada financeirizada, que só olha o curtíssimo prazo e que opera como se estivesse olhando um manual de finanças e não uma empresa do setor de petróleo e gás, que inclusive, e reforçar aqui minha homenagem ao Estrela, um dos responsáveis pela descoberta do pré-sal, porque teve o quê? Coragem, ousadia e a compreensão do próprio setor, que é o setor de petróleo e gás. Acho que isso é fundamental.
Então, Eduardo, queria te agradecer pela presença. Fátima Belchior, muito obrigado também.
Obrigado, Eduardo, sempre. Importante conversar com você.
Já é a terceira participação, né, Eduardo? Ou segunda?
Isso. Segunda.
Segunda participação.
Chamando, então, pessoal, eu tô na área. Ó, e eu lembrei, quem gostou, compartilhem, dê o like, se inscrevam. Eu vou fazer a propaganda aqui. O INEP faz uma discussão muito rica com esses webinars, fazendo discussões super importantes do que está acontecendo no setor. na questão do papel da Petrobras, do papel do setor do petróleo e gás. Então, é uma discussão aqui que muitas vezes não alcança o grande público, mas é fundamental levar essa discussão além dos processos, porque afeta a todos, e não só na bomba, no posto, no GLP, mas no conjunto de uma nação, de uma sociedade, em que o setor de petróleo e a própria Petrobras sempre tiveram um papel fundamental, e é preciso refundar esse papel na sociedade.
E aproveitar a audiência do Eduardo, que a gente sabe que o Eduardo, enfim, tem lá também o Diário da Crise, toda sexta-feira, é no seu canal, né, Eduardo? É retransmitido
no
seu canal.
Não, é canal do canal do IEC, que é o canal da UFRJ, do Instituto de Economia da UFRJ. Aí tem um programa dentro do canal que é o Diário da Crise.
Então, perfeito. O Eduardo, ele apresenta toda sexta-feira, faz uma leitura da crise, enfim, tem já a sua audiência. O pessoal que está aqui, está nos acompanhando, aproveite também, se inscreva no meu canal, seguindo as orientações do Eduardo, ativa o sininho. Toda terça-feira a gente tem esse programa, né, que a gente traz aqui, e durante a semana a gente traz também audiências públicas que a gente participa, a gente recorta aí parte das nossas participações também em diversas apresentações que o Inep participa, nossos pesquisadores, e também amanhã, como eu falei no início, quem chegou por último, a gente pega o áudio de tudo que a gente está falando aqui, desse webinar, e disponibiliza também para o seu acumulador de áudio, Spotify, Deezer, iTunes.
Eu ainda vou fazer outra propaganda, Bruno, que é importante além do canal. O Inep tem um site, está no Facebook, está nas redes, mas tem o próprio site, que é um repositório de artigos, textos de discussões, artigos longos, livros, todos disponíveis para PDF, ou seja, quem tiver interesse, estudantes da discussão do setor, tem artigos curtos, artigos longos, livros, todos estão disponíveis no site do Inep, inep, né, .org.br. Então, é um repositório importante de textos, informações, pesquisas, para quem quer aprofundar essa discussão que a gente fez aqui, porque essa discussão que eu fiz aqui está lá em boa, tá na grande parte dos textos, artigos, e que o Inep faz já bastante. É um instituto novo, mas já faz com a relevância e com amplitude importante para entender o que está acontecendo no setor. Então, é isso. Acho que é importante também falar do repositório, dos textos. Tudo isso que a gente discute aqui ao longo da semana está lá, escrito, artigos, livros, e tudo disponível para baixar em PDF, para vocês entenderem um pouco do que a gente está vivendo no setor de petróleo e gás.
Os artigos vêm desde 2018 e são super atuais, porque a gente está discutindo uma história que é bem recente aqui, né, no Inep. Enfim. É,
gente, só agradecer.
Obrigada, Eduardo, mais uma vez. Obrigada, Bruno.
E convidar todo mundo que veio pela primeira vez para retornar na semana que vem, próxima terça-feira, às 7 da noite. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.
Abraço. Boa semana para todos. Obrigada.
Tchau, tchau.